Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:04 na Bahia, 6:04, a gente começa a partir agora mais uma edição da Metralhadora da Informação.
Tropa de Elite.
Estamos chegando nessa manhã de terça-feira com cara de segunda. Bom dia, acorda pra vida. É, você fica rolando na cama pra um lado e pro outro, dá trabalho pra levantar, viu? Você, meu amigo trabalhador, que folgou ontem, hoje não tem folga não, viu? Hoje tem trabalho, muito trabalho mesmo. 6:05 agora, 6:05. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita, vamos juntos até as 8 aqui no Tropa de Elite, dividindo aqui a bancada comigo, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia, para dar esse bom dia também, mais que especial, nessa terça-feira tem ele...
Marinho Santos!
E cheguei chegando, coração dividido, seu Scarpita.
Tá dividido, seu Vitória tá bem.
Vitória ganhou na sexta. Tá aí dividido o coração. O Vasco vai e perde pra o Bahia.
Não tem jeito,
seu aí repórter. Eu fico triste.
Aí a torcida do Bahia vai tirar. Hoje a galera vai zoar com você.
Agora eu sou mais Vitória do que Bahia.
Ah, tá bom.
Eu,
beleza.
Na sexta-feira, estive lá no Antiga Chinaí. Com a torcida Vitória Amado, eu participando, assistindo o jogo, saímos felizes da vida, né?
Torcida porque... Vitória Amado, torcida pé quente. Torcida pé quente essa, viu? Pois é.
E ontem eu fiquei triste, mas depois fiquei feliz que recebi o telefonema. Eu estava ao lado do cantor Itaçuci e a primeira dama Edith, né? Lá em casa.
Que legal.
Meu cunhado Zé Alberto, Edmeia Reis. E a gente curtindo também lá, conversando muito, tristeza. Inclusive eu soube que você ontem, durante os festejos do Dia do Trabalhador, você fez uma lembrança positiva, uma lembrança que alto astral, porque ele era alto astral, uma pessoa alegre. Ele gostava de festa, alegria total, o Leonardo Léo.
Verdade.
E você sacudiu o trabalhador no Dia do Trabalhador, um minuto de silêncio. Parabéns, Scarpita, por ter lembrado.
Um minuto de palmas, na verdade, né?
Palmas, palmas para o Leonardo Léo.
Essa figura queridíssima.
Servidor público.
Né? Pois é, servidor público, trabalhador, músico. E a gente ficou muito triste ainda, desde sexta-feira a gente marcou presença lá no velório do Leonardo Léo. Ontem também perdemos um amigo, um companheiro, um colega de rádio, Paulo Vicente, que lutava contra o câncer. Ele que...
2 anos de luta.
2 anos, ele saiu da Musical FM, a emissora que eu comecei lá em Itabuna, em 89, desde 89 ele na Morena FM, né, fazendo as manhãs da Rádio Morena FM. E nos deixou, seu repórter. Então, foi um dia triste também, um dia de alegria, dividindo, né? Alegria e tristeza, e a gente vai levando a nossa vida. Queria agradecer o carinho dos trabalhadores ontem, lá no Centro de Convenções. Muita gente perguntando por você, perguntando pela Vaquinha Mimosa, querendo comprar a cangaia do jegue. A turma tem um carinho gigantesco com o nosso trabalho aqui no rádio. Eu queria agradecer ao Joker, né? A toda a equipe do Sinzep. A equipe da Força Sindical Bahia, o Leprão, onde estava lá, o Alessandro Leprão, nosso querido Eustácio Lopes, do Sindipoc, Sindicato aí, dos Policiais
esse
Civis
aí
da Bahia.
É marcante, viu?
Diz que vai vir aqui pessoalmente, nos concedeu entrevista pessoalmente. João Aquino, que além de ser secretário de Serviços Urbanos, é também presidente do Sindhotel, a equipe da Prefeitura, né, o prefeito Marão, os secretários presentes lá, o Bebeto também teve cedo na festa. Um sorteio de prêmios, né, mantendo aí a tradição, um resgate na verdade, porque teve 2 anos aí sem a festa do trabalhador, e aí o Sinzep junto com a Força Sindical e demais sindicatos resgatando aí essa festa.
Casa cheia, Scarpita.
Casa cheia, né, o público maravilhoso, festa tranquila, banda revoada, teve o Sim, o Ferrari, O Sino Ferrari.
Você levou o abraço de Ana e Javali para o Sino Ferrari.
Ana é fanzoca do Sino junto com o Javali. O Nayan Dimes, que é prata da casa, esse garoto vai longe aí. A gente ficou até o final da festa, festa linda. E já estamos aqui para a gente comandar o Tropa de Elite, levando muitas informações, prestação de serviço, é claro, a sua participação. Então agradecer o carinho ontem, né? Vereador Luna, vereador Baiano do Amendoim também ontem, marcando presença lá no Centro de Convenções. E a partir de agora, é claro, com a sua participação, a gente começa mais um Tropa de Elite. O oferecimento é todo especial para Emoldados Guanabara, pomada especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Jau Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida.
Chama no ar, 73 98 2 9 10 29.
Manda a sua mensagem pra gente, viu? Ou também conhecer a Daniela lá no São José, seu repórter. Nossos ouvintes aí, rapaz, abraçando, tirando foto. Bom demais. Olha, nossa equipe também já tá todo mundo preparado. A equipe de correspondentes do Tropa.
Daqui a pouquinho tem um repórter, o vereador locutor Matheus Santos, direto de Uruçuca. De Itabuna tem ele, que passou o final de semana no Paraíso do Atlântico, Manuel Messias. Ainda tem Paulo José, direto de Camacã, e Nath Almeida. E para falar do Bahia, que ganhou do Vasco, do Vitória, que meteu mais dois, e três jogos, três vitórias, nenhum gol sofrido.
Conta tudo no futebol.
É Denildo Braga.
Pois é, e a partir de agora você confere com a gente aqui, ó, como é que tá? Como é que tá o tempo? Conta tudo! De acordo com a agência Clima Tempo, céu em Ilhéus nesse exato momento com chuva. Termômetros marcando 22 graus, 17%, seu repórter. Hoje, né, com chuva, tem um alerta amarelo, chuvas intensas. O IMET, né, publicando esse aviso para essa chuva, essa frente de 20 a 30 milímetros, podendo chegar até 50 milímetros de chuva. A gente fica atento pelas áreas de risco. Vivemos aí um momento difícil na sexta-feira, 21, dia do feriado de Tiradentes. Vamos a partir de agora, trazendo as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Tropa de Elite. Vou começar falando de chuva, porque a Defesa Civil de Ilhéus emitiu novo alerta de chuvas e que pode atingir 55 milímetros até amanhã, quarta-feira, dia 3 de maio.
Nox Energy prevê investimentos de 5,3 bilhões de reais em Ilhéus. Vice-prefeito Bebeto Galvão comemorou, seu repórter, em suas redes sociais, essa notícia, viu?
Homem encontrado morto, corpo boiando na Avenida 2 de Julho, removido para o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna.
Estradas de Banco Central, Inema e acesso ao condomínio Sol e Mar passam por manutenção periódica após a turma gritar por socorro aqui no nosso programa, viu?
Valor da tarifa de ônibus sobe para R$ 4,80, decreto já publicado no Diário Oficial.
Defesa Civil Nacional aprova 3,9 milhões de reais para Ilhéus e Santa Cruz Cabralha.
Prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, em Brasília, articulou projetos para o município.
Essas e outras a partir de agora aqui da Metralhadora da Informação. Você vem com a gente até às 8, hein? Tamo no ar. Bom dia, bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM. Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite. A Metralhadora da Informação.
Marinho Santo.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 12 minutos, 6 e 12. Olha, é preocupante. A Defesa Civil de Ilhéus emitiu novo alerta de chuvas na cidade. Conforme o comunicado emitido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais e do Instituto Nacional de Meteorologia, o acumulado de precipitações pode atingir 55 milímetros até o dia de amanhã. Quarta-feira, dia 3 do mês de maio, a Prefeitura de Ilhéus orienta que os moradores fiquem atentos aos riscos geológicos, observando indícios como desagregação de solos em encostas, sinais sonoros e fissuras e rachaduras em imóveis. O acumulado já é de risco muito alto por conta do solo ainda vulnerável da última chuva. E em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil através do número 73, anote aí, viu? 739-7400-7521. Ou ligar para o Corpo de Bombeiros pela Central 193. 193, Corpo de Bombeiros. Então tá aí. Um abraço para você que tá ligado no Tropa de Elite. Mestre Ruxinho tá lá no Rio do Engenho, debaixo da coberta. O cantor Itaçuci também com rádio ligado debaixo do cobertor, no centro de Ilhéus, Praça Castro Alves, a Praça do Acarajé da Irene. Tá todo mundo ligado no palco da Enxico, da Em Francisco, seu Escarpita.
É, seu repórter, eu queria aproveitar também nesse início de programa, já que você falou de chuva. Nós prometemos, depois do programa da sexta-feira, descer a ladeira acompanhando o secretário Átila Dócio, que foi entrevistado nesse programa. E a gente passou pela rua Adílio Alves de Jesus, descemos a ladeira também, acompanhado do nosso querido ex-administrador. E tem um carinho imenso pela comunidade e a comunidade com ele, nosso querido seu Dico. E a gente passou lá na rua Adílio Alves, viu de perto a situação, né? Que a rua ficou depois daquelas fortes chuvas. O secretário prometeu iniciar hoje já uma frente de trabalho na recuperação da rua Adílio Alves Jesus, logo aqui, aquela rua atrás ali da pista, né? Em frente à cabana do Inocêncio.
Antigo Matadouro.
Antigo Matadouro, seu repórter.
Agora esse capítulo dizendo que me surpreendeu o carinho do povo do Banco da Vitória, os moradores, com o seu Dico. Ele tem que voltar. Seu Dico tem que ser o administrador daqui, porque seu Dico conhece tudo aqui. Aí o secretário perguntava para o seu Dico: onde passa a manilha nessa rua aqui? É descendo ali, Escarpita, onde Calambau tem um frigorífico, açougue, a outra rua que está toda esburacada, toda desgraçada. A rua está toda parecendo que teve um terremoto. Aquela ladeira, a primeira ladeira, você subindo pelo posto médico, a primeira ladeira. Aí o seu Dico disse: a manilha passa aqui, o manilhão passa aqui, ó. Seu Dico lá embaixo também sabia de tudo. É tudo,
é conhecedor.
Que tá coberto, conhece
é
tudo.
Conhecedor de todo. E conhece esses problemas, né, seu repórter? Você viu quanto de residência é feita em cima de canal? Canal que era córrego, canal. O rapaz dizia: olha, Escarpita, aqui eu já pesquei camarão aqui quando era pequeno. Então a gente espera, atenção, nossos amigos ouvintes aí. É, vamos aguardar a chegada da frente de trabalho para a prefeitura. O secretário Átila prometeu iniciar essa recuperação, depois vim para a ladeira que dá acesso aos paralelos que estão soltos aí também. Os nossos ouvintes sabem do que a gente está falando e vamos torcer, né? Eu acho que esse programa tem que cumprir esse papel, senhor.
Agora, Escarpita, o carinho que seu Dico tem com a pessoa que lhe deu a oportunidade de ser administrador do Banco da Vitória na época, o ex-prefeito Antônio Olímpio. E à tarde eu encontrei lá no velório do nosso querido amigo, o Leonardo Léo, lá no SAF, na Conquista, encontrei com o doutor Marcos Flávio. O doutor Marcos Flávio, que é filho do ex-prefeito Antônio Olímpio.
Uau!
E eu falava sobre o seu Dico. Ele disse: eu com ele, eu lembro do seu Dico. O seu Dico é uma figura. Só eu vou ligar para o seu Dico ainda hoje. Não sei se o Marcos Flávio ligou para o seu Dico, que ele também tem um carinho muito especial com o seu Dico, seu Escarpita.
Vamos aguardar, quem sabe 2025 seu Dico não possa ser nomeado administrador do Banco da Vitória, né? Articulação política. 2024 é logo ali, seu repórter. Olha, na última quinta-feira, a Gabriela FM foi agraciada com o Prêmio Empreendedor Social, concedido pelo Sebrae em parceria com a ONG Amigos Solidários. A cerimônia de premiação ocorreu no Clube Cidadélia aqui em Ilhéus. Para o diretor-geral, né, o nosso querido Valderico Júnior, receber esse prêmio, sem dúvida alguma, é uma honra e reafirma o compromisso da Gabriela FM nesse papel social significativo e importante que vem fazendo ao longo dos 30 anos. Valderico Júnior ressaltou a importância de continuar contribuindo para a construção de uma sociedade melhor e a Rádio Gabriela FM cumprir o seu papel. Esse ano a Gabriela FM completa 31 anos no ar, seu repórter levando música, informação, entretenimento e compromisso social, não só com Ilhéus, como diversas outras cidades. Parabéns aí, Gabriela FM, premiada como empreendedor social pelo Sebrae e a ONG Amigos Solidários, tá certo? Parabéns. Vamos nessa, 6h19 na Bahia, você ligado com a gente, você acompanhando o Tropa de Elite, vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Scarpito, e bom dia, Mário Santos, que Deus nos deu uma ótima semana, rapaz. Bom dia, valeu, Alberto, semana ficou curta, né, Alberto? Olha, bom dia, Robertinho, Scarpito e Marinho Santos, que todos tenham uma semana maravilhosa, abençoada por Deus, cheia de paz, alegria, amor, gratidão, fé e alegria sempre, hein? Ariel, lá da região do Santo Antônio, bom dia, bom dia. Olha, bom dia, Scarpito e Marinho Santos, não querem me identificar, queria falar sobre os trabalhadores. O que é que está acontecendo, rapaz? Estão com um saco de cacau de 60 quilos. Estão recebendo a diária de R$47. A turma está querendo aí aumentar isso aí, seu repórter. Quem é o sindicato que defende os produtores de cacau? Eu pensei que a gente deve ter um acordo também. Eu já falei, o Marinho Santos já falou, diversos cacauicultores amigos nossos, as empresas, essas empresas internacionais aí, estabelecem o preço da arroba do cacau. Aí manipulam tudo, seu repórter. Acho que até pro trabalhador fica difícil, viu? Mas a gente vai estar encaminhando. Bom dia, amigos da Gabriela FM. Manda alô para Zezito e Janeide, que trabalha na Fazenda Renascer, catando café, viu? Aquele cafezinho gostoso, rapaz, moído, hein? Danado. Dona Maria, lá do bairro Nossa Senhora da Vitória. Sonária tá lá em Florianópolis, ligada com a gente, acompanhando a nossa programação, seu repórter. Olha, tem mais aqui, rapaz. Tem uma turma lá de Uruçuca. O Leprão Outro Escarpita, olha, é sua ouvinte. Não perde o Tropa de Elite. É com você, com o Marinho Santos. Cadê aqui o alô, rapaz? Dona Núbia, mulher de Itapitanga. Dona Núbia, um abraço para a senhora, tudo de bom aí em Uruçuca, ouvindo o nosso programa. E não esquece, gente, vem aí o grande bingo beneficente da ABB Ilhéus. Você já sabe aí, né? O bingo que promete vai ser dia 7 de maio, final de semana chegando, e aí as vendas na ABB, na loja, né, etc e tal, também você compra a sua cartela, vai se divertir, vai curtir um dia bacana na Associação Atlética do Banco do Brasil. Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita, aproveitando essa grande audiência desse programa maravilhoso, em nome do Esporte Clube Bahia, Master de Sambaituba, venho agradecer a belíssima recepção que tivemos na Associação dos Veteranos de Uruçuca. O placar foi 3-3 dentro do Ferreirão, viu? Quem é que tá pedindo divulgação aqui, rapaz? Olha, peço para não me identificar, obrigado. Queria que vocês da Rádio Gabriela FM divulgassem aí. Ah, não acredito, seu repórter. Ó, diz que tem um candomblé lá em Sambaituba que o pessoal não tá respeitando os vizinhos. Estão fazendo barulho final de semana e no meio da semana, sem horário de acabar. Aí o pessoal tá pedindo aqui providência e respeito, porque não gosta do balacobaco, seu repórter. Obrigado a ouvir. É, e aí diz que o pessoal não tá conseguindo dormir, seu repórter. Me ajude aí, eu queria ver se eu botava uma música de candomblé aqui no fundo, né? Mas não tô conseguindo.
Uma música de candomblé.
Uma música de candomblé, rapaz.
Olha, Scarpita.
Você vai pedir a quem para resolver esse problema aí? Chamar a atenção.
A mãe de Santo Conceição, tenho certeza disso. Chegando aqui, Scarpita, no detalhe. Olha, Marinho Santos, Scarpita, chegou ao conhecimento do plantão da Polícia Civil. Olha, onde o solicitante relatou que ouviu alguns disparos e chegou na porta de casa. visualizou uma pessoa do sexo masculino e caído ao solo, já não apresentava mais nenhum sinais vitais e na região da cabeça constava marcas de disparos de arma de fogo. E ainda tem outra chegando também. A polícia encontrou uma casa que abrigava traficantes na localidade e os traficantes conseguiram fugir. Aqui parece-me Teotônio Vilela. Mas apreendeu-se uma grande quantidade de drogas, pasta base de cocaína e maconha, além de uma réplica de fuzil. Primeira delegacia territorial. Moradores da localidade relataram que a vítima de homicídio era caseiro numa das propriedades e conhecia tudo o que acontece na região.
Ê, danada, achei a música aí, seu repórter. Achei a música. Lá em Sambaituba, diz que o candomblé não tá deixando o povo dormir, viu? Atenção aí, você de Sambaituba, você que faz o balacobaco do candomblé, ajuda a gente. Agora, isso aí foi aonde, seu repórter, essa situação aí? Conta pra gente aí.
Olha, esse capítulo da localidade aqui diz que, olha, eu imagino que é na região de Olivença.
Olivença.
É, numa das propriedades, o caseiro conhecia tudo o que acontece na região e que provavelmente teria sido considerado pelos traficantes como a fonte, o informante que levou os policiais à apreensão das drogas. Aí mataram o cara, viu?
Mataram o cara.
Mas não tem, que parece-me, senhor Oliveira, a vingança dos traficantes. Todos eles eram do bairro Teotônio Vilela. Hoje a coordenação do crime organizado se instalou em Olivença. Olivença, clima de terror.
Que situação, viu? Bom, primeira passadinha no Giro Regional, a gente vai dar a partir de agora convocando ele, locutor vereador Matheus Santos. Já eu vou trazer essa notícia aqui, é dinheiro que vai chegar na cidade de Ilhéus. Defesa Civil de Ilhéus emitindo esse alerta de chuvas, a gente está aqui preocupado. E a Defesa Civil Nacional aprovou o repasse de 3,9 milhões de reais para Ilhéus e Santa Cruz Cabralha, lá no extremo sul da Bahia. Giro Regional no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Ah, bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da... Eu sou Matheus Santos, venho chegando nessa feira, dia 2 de maio, né? Segundo dia de maio aí, que Deus possa estar nos abençoando, nos dando graça, que seja muito produtivo esse mês de março. Robertinho Scarpita e Marinho Santos, a Prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realizou na última semana um encontro com os produtores de cacau. O objetivo foi promover uma capacitação em produção de cacau de amêndoas de qualidade, em parceria com o SEBRAE, SIC e Sindicato dos Produtores Rurais, dentro do programa Município Parceiro Senar. A palestra contou com a presença de Flávio Xavier da Silva, técnico agrícola e classificador do SIC, e Tatiana Botelho, coordenadora da equipe técnica do SIC, tendo em pauta classificação de cacau. Bom para o município aí de Uruçuca. E também, não esquecendo que hoje é dia de atendimento médico, né? Esse médico na zona rural, um projeto da Prefeitura Municipal de Uruçuca, administração Moacir Leite Júnior, será aí na Fazenda Convenção, tá? A partir das 7h30 da manhã, doutor Antônio Manuel, toda a sua equipe estará chegando aí para fazer o atendimento na região da Fazenda Convenção. Marco Túlio sempre ligado aqui também no Tropa de Elite. Aproveitando, mandar um abraço aqui para dona Ivone Gabriel, meu amigo Silvino, meu amigo Orlando lá no Rancho do Cacau, que não perde, todos os nossos ouvintes de Serra Grande, Zona Rural, recebo o abraço e o carinho de Matheus Santos também, que eu sei que vocês têm um carinho enorme, tanto por Matheus Santos, quanto esse programa aqui, que é a metralhadora da informação. E claro que eu falo em nome da campanha comunitária Forró de Prêmios do Comércio de Uruçuca, maior festa. Então, Você que vinha a Uruçuca, não deixe de comprar no comércio e depositar o cupom lá na Urda, na Praça Miguel Baracho. O sorteio será dia 7 de julho, a partir das 17 horas, e atrações confirmadas com Garoto Maroto e também Juninho da Cordeon. É isso mesmo. E claro, a gente conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Uruçuca, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Câmara de Vereadores de Uruçuca. Nossa presidente Magnólia Barreto teve aí a semana passada, né, Robertinho? Então, abraço para todo mundo, uma excelente semana. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite.
Valeu, aqui que valeu.
Na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos.
Um abraço. Até amanhã. Um abraço para você, Matheus Santos. Manda um abraço também para ele, nosso querido vereador Luna, que inclusive reforçando aí, Mário Santos, esse pedido dessas ruas aqui do Banco da Vitória que se encontram nessa situação devido às chuvas da sexta-feira, dia 21. Então, Luna, um abraço pra você, tamo junto. Seu repórter, venha com o destaque da volta.
Olha, a MUC orienta prefeitos quanto à necessidade urgente de rescisão dos contratos de funcionários temporários.
Sai daí não, a gente volta já já até às 8, Tropa de Elite, num oferecimento todo especial para Moldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. Bom dia a você. Já já a gente vai estar entrevistando ele, que é presidente da Associação dos Cabaneiros de Ilhéus. Mês de maio, seu Marinho Santos, o mês que será demolida as cabanas da Praia do Sul. A gente vem falando desse assunto já há um tempão. Os cabaneiros alegam falta de diálogo, né? Não tem como sentar, não tem como buscar uma alternativa. As cabanas serão demolidas agora em maio. A informação que a gente tem, extraoficial, é que somente em novembro, quando se concluir a duplicação, trecho 2 da duplicação, aí sim se iniciará a construção das novas cabanas sendo padronizadas. E o Jorge Saci é o nosso convidado de hoje, presidente da Associação dos Cabaneiros. Bom dia, você sai daí não, hein?
Bom dia, bom dia.
Você tá na melhor, Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 38 minutos, 6h38. Olha, a Associação dos Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste da Bahia, a AMURC, ela vem a público orientando os prefeitos. Prefeitos de Aurelino Leal, de Arataca, de Barro Preto, Buerarema, Camacã, Camamu, Canavieiras, Quaraci, Firmino Alves, Ibirataia, Itacaré, Itamari, Jussari, Maraú, Nova Ibiá, Pau Brasil, Uruçuca e Una, quanto à necessidade urgente de rescisão dos contratos de funcionários temporários diante das exigências previdenciárias que obrigam aos gestores tomarem medidas difíceis, mas, porém, necessárias. Dentro desse contexto aí, cabe destacar que, além das exigências do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, alertando os prefeitos para a necessidade de respeitar o índice de pessoal que é previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, sob pena de rejeição de suas contas, a implantação do novo sistema, criado pelo decreto número 8373/2014, que visa a regularização das contribuições previdenciárias e causou aí um forte impacto econômico nas contas dos municípios, desencadeando aí uma crise regional que afeta 100% dos municípios associados à AMURC. Então, considerando que a exoneração dos servidores contratados contribui para o aumento do desemprego na região, e aí a AMURC, através de seu presidente, solicitou audiência ao governo federal prevista para os próximos dias 8 e 9 do mês de maio, com fulcro e de discutir implantação de medidas alternativas que perpassam pela suspensão do social e redução da alíquota das obrigações previdenciárias aplicáveis aos municípios através da PEC número 14/2022 ou da aprovação do projeto de lei complementar número 51/2021 de autoria do senador Jacques Wagner. É com fulcro.
Tá puxando sardinha pro Wagner, você, rapaz? Jacques Wagner.
Diminuir as despesas do erário, o que possibilitará a evitar a rescisão dos contratos de vários servidores que foram contratados aí temporariamente.
Abrindo o olho das prefeituras, na verdade, né, senhor repórter? Abre o olho, seu gestor.
A MUC reconhece a necessidade de realização de ações imediatas em defesa da prestação dos serviços essenciais, bem como a preservação da economia local e o bom funcionamento das instituições municipais.
Eu queria parabenizar
desempregado.
É complicado, senhor repórter. Você sabe que tem cidades pequenas da nossa região que a folha é inchada. Você imagina uma cidade, por exemplo, como Borearema. Quanto que a prefeitura não está inchada? Itajuípe, Uruçuca, Ubaitaba, Quaraci, Almadina. Então, é a MUC fazendo seu papel. Agora você dando moral pro galego. Foi o que eu achei engraçado aí, velho. Você disse que não gosta do galego.
Não,
O galego carioca, que foi governador por 2 mandatos.
Ele traiu Carmelita Ângela.
E traiu Bebeto Galvão também, viu? Bota mais um na cota dele. Deixa eu falar da areninha. Essa areninha tá dando o que falar. Inclusive, na semana passada, o vereador Kaique ligou pra gente. Olha, Scarpita. Não é bem assim, mas continuam chegando as reclamações. Por exemplo, agora mesmo, estou recebendo a reclamação aqui de moradores do Paraguai. Diz que os jovens do Paraguai só tem um horáriozinho lá, seu repórter. É domingo, 4:30 da tarde. E quem trabalha durante a semana tem um horáriozinho extra. Diz que não está tendo. Diz que somente com o vereador Kaique aqui ajeita esse horário dessa agenda da areninha.
É engraçado que o projeto foi do vereador Cláudio Magalhães, que é do PCdoB, né? E o Cláudio Magalhães, o baiano do amendoim também não tem voz, não tem vez, não pode colocar nem 10 nem 20 jogadores. Aqui,
olha esse capítulo, só tem horário disponível na areninha domingo a partir das 4:30.
Tá todo mundo reclamando, viu, Kaique?
Aí fica como a situação aí da turma, Paraguai, Mambape, você tem o Nelson Costa, você tem o Nossa Senhora da Vitória, você tem o Afaelba, você tem diversas localidades ali ao entorno da areninha.
E o Cláudio Magalhães, que elaborou o projeto?
Conversa com o Cláudio, seu repórter.
E o vereador Baiano do Amendoim, que tem aí, detém alguns votos lá no Paraguai.
Paraguai, né?
Como é que fica?
Baiano. Um abraço pro Baiano. Baiano tava ontem lá. Baiano e Baianinho, rapaz. Baianinho é uma figura, viu? Baianinho sai cumprimentando todo
você
mundo.
Você tá sabendo o que eu estou sabendo.
O que
você
é
tá
que
sabendo,
olha. Que eu não estou, que você não está sabendo.
Eu vou te dar de primeira mão. Pergunte a Soares Barbosa, o Bico de Pato. O Bico de Pato que passou o telefone do jogador Bobô. Bobô, deputado estadual, é primo de Baiano do Amendoim.
Ah, rapaz.
Vou dizer, ó, Baiano do Amendoim é primo de Bobô, deputado estadual. Baiano vai ao gabinete de Bobô.
Pronto. Vamos agora trazer ele, já que ele tá falando de futebol, é hora e a vez do Edenildo Braga, o Bola Dentro chegando no Tropa.
Bola Dentro.
Edenildo Braga, bom dia, bom dia.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Resumão da Série B do Campeonato Brasileiro. Vitória venceu Londrina pelo placar de 2-0 e continua líder invicto na competição, 100% de aproveitamento, tá bem demais o Leão da Barra. Já o Criciúma venceu o Avaí placar de 1-0, o Guarani bateu o Ituano por 1-0, o Sampaio Corrêa perdeu em casa para o Mirassol placar de 3-1, o Botafogo de São Paulo bateu o CRB por 2-0, Chapecoense e Ponte Preta ficaram no empate em 1-1, mesmo placar de Tombense Atlético de Goiás. Na ponta da tabela está o Vitória vitória, 9 pontos conquistados. O Guarani, Botafogo e o Criciúma também têm 9 pontos, mas como Vitória até agora não sofreu gols, é o líder isolado do Campeonato Brasileiro na sua Série B. Já na Série A do Campeonato Brasileiro, tivemos no final de semana o Fortaleza. Tem uma saraivada de gols aí, hein? 4-2 em cima do Fluminense. Surpreendente, hein? Fortaleza 4, Fluminense 2. E cabia mais. Fábio pegou muito. O Palmeiras venceu o clássico contra o Corinthians 2-1. Bragantino em casa perdeu para o Cruzeiro 3-0. Curitiba e São Paulo ficaram no empate em 1-1. Já o Atlético Mineiro venceu o Atlético do Paraná por 2-1. O Santos venceu o América Mineiro por 3-2. O Flamengo perdeu o clássico para o Botafogo. Placar de 3-2 para o Fogão. O Cuiabá, em casa, perdeu para o Grêmio 2-1. O Internacional de Porto Alegre fez 1-0 diante do Goiás. Jogo desta segunda-feira, no Rio de Janeiro, o Vasco da Gama vacilou e perdeu. O Bahia conquistou seus 3 primeiros pontos. O Bahia venceu o Vasco, placar de 1-0 no Rio de Janeiro. Na Série A, o Botafogo lidera com 9 pontos. O Fortaleza em segundo com 7, Palmeiras tem 7, o Internacional de Porto Alegre fecha o G4 também com 7 pontos. E a notícia que surgiu ontem é a contratação do técnico Vanderlei Luxemburgo para o Corinthians. Cuca pediu boné, foi embora e o Luxemburgo vai assumir o timão. É a terceira passagem do professor Luxemburgo na equipe do Esporte Clube Corinthians Paulista. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira, aqui no Som da Sua, Gabriela FM, no programa Tropa de Elite. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, boa semana a todos.
Valeu.
Bom dia.
Edenildo Braga, um abraço para você. Deixa eu parabenizar o Jorge Feijoada. O evento foi um sucesso aí. O passeio de bike rolou no final de semana. Mandar um abraço também. O Marco Aurélio tá feliz porque passeou de bike, né? Mas também tá triste porque o Mengão deixou ele na mão, viu? Marco Aurélio, um abração pra você. O Marco Aurélio, que é da plataforma aí de vídeo 360 graus, Ilhéus 360. Já sabe, né, gente? Seu evento pode ainda ficar com mais glamour, com a sensação do momento que é essa plataforma de vídeos 360. Toda estrutura para você fazer os melhores vídeos para as redes sociais. Atendemos a formaturas, aniversários, feiras, né? Onde você solicitar. Entre em contato aí pelo 739-8835-1590. Plataforma Ilhéus 360, o mundo gira em torno de você. Tem o Instagram também e é parceiro do Tropa de Elite, né? A turma grava os vídeos, aparece a marcazinha do Tropa de Elite. Deixa eu falar também do grande bingo da BB, que vai acontecer dia 7 de maio. Eu dei uso na BB. Você vai comprar a cartela por apenas R$20 e vai poder aproveitar, curtir o dia na BB, na Associação Atlética Banco do Brasil. Então, esse grande bingo beneficente aí, nosso querido Thales Lavini, né? O Joaquim, toda a equipe, o Oki, o João Guimar, tem a equipe toda aí, toda a diretoria engajada nesse grande bingo beneficente que a BB Ilhéus estará promovendo no próximo dia 7 de maio, seu repórter.
É, e você também não pode perder, Scarpinha, da abertura, rapaz, do 18º Campeonato de Futebol da APPM Bahia, Praia do Marciano, próximo dia 5, às 8:30. A PPM aí, mandando um abraço ao Sargento PM.
Primeiro jogo,
Gerson Mendes.
Primeiro jogo já tem aí?
Não, não tem os jogos ainda não. Tem umas equipes que irão participar, viu?
Então, diga aí.
O 15º Batalhão de Polícia Militar de Itabuna, CPR Sul, a 72 CIPM Itacaré, o 70, Companhia 70, Comando Major Álvaro, Companhia 69 e também a Companhia 68, além da CAERC, dizendo Scarpita que já trocou de companhia, sabe quem?
Quem, rapaz?
O Tenente Galo. O Tenente Galo não está mais na Companhia 69. já está na companhia 63 CIPM Ibicaraí.
6h50 na Bahia. Faltando 10 minutinhos para as 7. Vamos que vamos. Seguindo com a metralhadora da informação, amanhã tem mais futebol aqui no nosso programa.
Bola dentro.
19 horas, Gabriela Esportiva com Tony Café e o campeoníssimo Zé Maria. 2,9.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Primeira rodada com os áudios aqui na metralhadora da informação. É o povo, não é? É o povo falando.
Bom dia, Marinho Santos. A passagem vai aumentar, né? E a gente aqui de Sambaituba já passou dois carros lotados, não pegou ninguém aqui no São João. Tá aqui, ó, chovendo e a gente debaixo do ponto. Como é que eles querem aumentar a passagem se não bota carro pra gente aqui?
Ônibus pro povo, rapaz.
Bom dia, Robertinho.
Bom dia.
Rapaz, passando aqui pra dar um recado ao pessoal aí, que o centro tá alagado, meu amigo. O centro tá alagado, muita chuva, muita água. Zona Sul também. O pessoal toma muito cuidado ali na pista de direção ao centro da Ponte Nova, ali na BR-415. O trecho do Opaba até a Ponte Nova tá muito encharcado também. Risco de acidente.
Atenção redobrada.
Tá muita chuva aqui mesmo. É provável que o secretário Atila não consiga ir no Banco da Vitória hoje.
O que é o Maninho?
Bom dia, Roberto Scarpita e Mário Santos.
Bom dia.
Érico Matos falando. Ganhar é bom. E ganhar do Vasco é melhor ainda. Saudações tricolores. Bora, Bahia!
Figuraça, Érico Matos.
Bom dia, meninos. Me chamo Leila, aqui do Alto Bela Vista, Nelson Costa. Eu gostaria de saber do prefeito ou da secretária de educação o que que vai fazer com os alunos que não conseguiram vaga até hoje. Eu estou com minha sobrinha sem ir para a escola porque não tem vaga aqui na Zona Sul. E até agora nada foi resolvido.
Que situação aí, viu? Secretária Loura, eu preciso receber uma nota. Ou a senhora mandar um áudio para a gente, secretária, precisa resolver isso. Os alunos que necessitam de uma educação especial estão sem aula. Município de Ilhéu, seu repórter, parece que não tem profissionais. Parece que não tem profissionais porque a Secretaria Municipal de Educação ainda não viabilizou essa contratação desses profissionais. Vamos ter que trazer de onde? De fora? Eu tenho certeza que nós temos sim professores habilitados para esta educação especial no município da cidade de Ilhéu. É inaceitável. Olha, ontem foi a segunda-feira, foi feriado, um acidente na Avenida Itabuna, próximo ao Gabriela Center, seu repórter, carro, moto, dois passageiros que estavam, né? O piloto e o carona da moto arremessados, quebrou perna, uma situação complicada. Ou imprudência, excesso de velocidade. O que está acontecendo? Trânsito de Ilhéus, que tem de gente sofrendo acidente? Falem-me Deus, Nossa Senhora, rapaz. É uma coisa incrível. A Escarpita está bagunçado, tá assim. Vamos dobrar atenção, tem muitas ruas. A Princesa Isabel, por exemplo. Eu falo da Princesa Isabel porque é a via que eu utilizo para vir para o meu trabalho. Ainda tem muito barro, as famílias estão retirando, a prefeitura está limpando, as famílias botando barro. Então, atenção, motoristas, motociclistas. Pessoal das caçambas que trafegam aí, vamos reduzir a velocidade. Os carros têm que parar, têm que desviar. Você não vai jogar seu carro no barranco. A mesma coisa com moto, seu repórter. A Avenida Itabuna, alguns trechos ali, muito barranco na pista, desceu lama do Basílio. A turma tá descendo ali, barro. Então, vamos dobrar atenção, viu? 6h53, Nath Almeida tá chegando e já tem entrevista, seu repórter. É outro problema que a gente tem abordado muito aqui no nosso programa, né?
Preocupante, viu? Essa demolição das cabanas do litoral sul de Ilhéus, está chegando a hora, e a preocupação de cada proprietário de cabana na Orla Sul. Daqui a pouquinho o Saci... Jorge Saci, que é o presidente da associação, vai estar aqui ao vivo no programa Tropa de Elite.
Eu tenho conversado muito com o Wilson da Cabana Palmito, Urias, né, lá da Porto Bahia. Tem uma turma aí muito preocupada, seu repórter. A informação que a gente tem é de que os cabaneiros é que vão ter que custear toda
a demolição e posteriormente a construção.
Agora tem uma grande pergunta: a SPU vai dar ok depois que as cabanas forem demolidas? Essa é uma grande pergunta que eu espero que o Jorge Saci possa nos responder.
ou mesmo o prefeito ou o pessoal aí do governo do estado da Bahia, viu? 6h55 na Bahia. É hora de mais um giro regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando depois deste finalzão de semana maravilhoso, trazendo o nosso giro regional desta terça-feira. Após discussão em Feira Livre de Quaraci, senhor de 65 anos é assassinado com facada no pescoço. Um crime brutal ocorreu na noite da última sexta-feira, nas imediações ali da Feira Livre. Ailton Pereira da Silva, de 65 anos, popularmente conhecido como Prova, foi golpeado com uma faca que ele atingiu na região do pescoço, sendo um ataque fatal. Apesar de ser socorrido, Ailton não resistiu ao ferimento provocado pelo golpe. O suspeito do homicídio está foragido e, de acordo com testemunhas oculares, trata-se de Zelinaldo Ferreira Santos, vulgo Nadinho. O assassinato teria acontecido após uma discussão entre os indivíduos. A Polícia Militar, a Polícia Civil e peritos do Departamento de Polícia Técnica foram acionados e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investigará o caso. Na cidade de Floresta Azul, a Justiça suspende o bloqueio de precatórios. O núcleo de precatórios do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia determinou o sequestro de R$ 885.470,08 do município de Floresta Azul, sobre a alegação de que o município estava inadimplente com o plano anual de pagamento do exercício financeiro de 2022. O município, analisando a situação, vislumbrou a ilegalidade da decisão, uma vez que o município tinha cumprido integralmente o plano anual, além da ordem de bloqueio ter violado diversos dispositivos também da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Tá aí, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, eu fico por aqui. Volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de Elite. Segue com vocês. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida. Beijo enorme pra você. Uma super terça-feira. A gente vai pro rápido intervalo comercial tomar aquele chocolatezinho quente, gostoso, pra esquentar essa manhã de terça-feira. Já já tem entrevista. O nosso convidado de hoje é Jorge Saci, presidente da Associação dos Cabaneiros da Praia do Sul. Bom dia, bom dia, bom dia. Até às 8, Tropa de Elite no ar. É a metralhadora da informação que tem oferecimento todo especial para Premoldados Guanabara, pomada especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Jau Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vio. Daqui a notícia chega primeiro.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia, Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 11 minutos, 7 e 11. Desejar boas-vindas ao programa Tropa de Elite. Vai ser uma entrevista preocupante com o presidente da Associação dos Cabaneiros da Zona Sul de Ilhéus, o Jorge Saci. Jorge Saci, bom dia. Seja bem-vindo à Gabriela FM.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escapita. Bom dia a todos os ouvintes da Tropa de Elite e da Gabriela FM. É um prazer estar aqui para explanar a problemática que hoje nós estamos vivendo.
Bom, a gente tem acompanhado o Jorge Saci desde do início, quando surgiu, olha, as barracas serão demolidas. Como foi que vocês receberam essa notícia? A partir de qual momento, Jorge Saci?
É assim, primeiramente, eu quero deixar bem claro que nós não somos contra a duplicação, não somos contra o progresso, não somos contra a revitalização da orla. Deixar bem claro isso para a população. O que a gente não concorda e é contra a maneira como está sendo executado todo esse processo, todo esse projeto. Para vocês entenderem, em 2019, nós sentamos com a prefeitura, o SEBRAE, e começamos a formatar um projeto de revitalização da orla. Não existia duplicação de rodovia e nada. Criamos uma comissão, começamos a discutir com o arquiteto e Planta Baixa começou a formatar o projeto em si. No início, bem no início. Veio a pandemia, parou-se tudo, né? As reuniões e tudo mais. Quando ficou esse tempo todo, para nossa surpresa, em dezembro de 2021, ficamos sabendo pelas redes sociais que o prefeito estava apresentando o projeto em Brasília. E de lá para cá, a gente veio tentando reuniões com ele para saber que projeto era esse, já que os atores principais, que somos nós, não participamos. E só em setembro do ano passado, quer dizer, de 2019, quando a gente iniciou a formatar o projeto, só em setembro do ano passado que nós fomos procurados para ver o projeto já pronto, tanto da duplicação como da revitalização das cabanas da orla. E assim, um projeto pronto, engessado, sem a nossa opinião, sem a nossa participação. Nisso aí a gente discordou de vários pontos, principalmente porque era um projeto já pronto, sem, como eu disse agora, sem a nossa opinião, sendo inclusive coisas tipo erros absurdos. O projeto não tem área de carga e descarga, não tem uma outra coisa que eu... Não lembrei.
Estacionamento,
tem
estacionamento.
Estacionamento são em cima, existem bolsões de estacionamento. Então, assim, a gente discorda de muita coisa. Inclusive, o projeto não tem licença ambiental, né? Foi um dos motivos que nós ingressamos na Justiça Federal contra o município, a União e o Estado, porque a gente não tem garantia jurídica da permanência das cabanas. Então, é uma situação muito complicada para a gente. A gente gera mais de 500 empregos, prejudica mais de 500 famílias. Isso hoje na Baixa, na autoestação, isso dobra. Eu acho que falo sempre que nós somos um dos maiores vetores econômicos do município, porque o nosso dinheiro fica em Ilhéus, circula em Ilhéus, movimenta a economia local, né? E
pode gerar aí um festival de demissões, né?
Sim, com certeza, porque além disso, bem colocado, o que foi apresentado para a gente é um cronograma que não respeita o verão 2023-2024.
Estaria comprometido o verão.
Estaria comprometido, porque o cronograma deles é derrubar cabanas mudam de local, são realocadas, né? A minha mesmo retorna em torno de 400 metros. E quando chega no verão, a obra vai continuar sem... Então, no verão vai ter cabanas que vão estar sendo demolidas, vão ter cabanas que vão estar sendo construídas. Sendo construída, detalhe, que eu frisei em uma outra entrevista, são dois pontos. Hoje, até o momento, hoje, segunda-feira, terça-feira, 2 de maio, a gente não tem nenhuma garantia jurídica de que o SPU autorizou essa obra. O SPU é a Secretaria do Patrimônio da União, quem é que tem a gestão da Praia do Sul, né? A gente tem um embrólio judicial com o SPU, de uma ação de 2010, que ingressamos na Justiça em 2016 por conta da não retirada também das cabanas. E juntamente com isso, o que eu vou falar é porque uma boa parcela da população acredita que a prefeitura vai construir a orla, vai construir as cabanas e vai entregar para a gente. De forma alguma, isso tem que ser com dinheiro nosso. Nós não vamos ser indenizados, as cabanas vão ao chão, eles vão preparar só o terreno e a gente vai ter que levantar as cabanas novamente. Coisa de 600, 700, 800 mil reais. Ninguém tem esse dinheiro de principalmente de anos que a gente vem de pandemia, de óleo, de chuva, né? O verão de 2021 foi comprometido. Então, assim, a gente está em uma situação muito delicada, como eu estou dizendo. Dois pontos cruciais é a autorização do SPU e também não foi sinalizado nenhuma linha de crédito para que a gente possa reconstruir esse cabana.
Ô, Jorge Saci, o turismo de Ilhéus pode...
pode ser atingido, sofrer um impacto negativo por conta disso?
Sim, com certeza, porque se as cabanas, se não, como eu falei, se não existe uma linha de crédito para que a gente faça a reconstrução, como é que vai ficar isso? Não vai existir mais cabanas. Porque se não houver, as pessoas não vão ter condições de construir, reconstruir as cabanas para que a gente tenha uma movimentação do turismo dentro de Ilhéus. É, nós hoje recebemos um cruzeiro há mais de 20 anos e as pessoas querem ir para a praia, querem conhecer a gastronomia local.
É um destino,
é um destino turístico dos mais procurados da Bahia.
As barracas da
e
praia.
Dessa forma tá muito complicado e muito preocupante.
Jorge
e...
Saci, já tentou o diálogo com o prefeito? Depois de toda essa polêmica levantada, o Marão sinalizou para sentar com vocês?
Não, até o momento não, como eu disse. Nós tivemos três reuniões com ele. A primeira foi teve a presença dele, foi a apresentação do projeto já pronta. Uma outra segunda reunião falando o mesmo assunto. E uma terceira que era específico sobre o modelo de cabanas. Como eu disse, modelo já pronto com três tipos de tamanho de cabanas. E que a gente não concordava com isso. E depois, e isso foi em outubro, já se passaram 6 meses e de lá para cá não houve mais nenhuma conversa com o poder público.
Tem que sentar. Quem está vivenciando o dia a dia é quem está lá, senhor repórter, não é isso? O Jorge Saci, o Wilson, o Urias, tanto o Renato da Cabana Gabriel e conhece tantos amigos. Tem o Jorge lá da Cabana.
Eu vou perguntar, quem vai pagar o custo da demolição e o custo da construção das cabanas?
Até o momento esse custo todo é nosso. A retirada, material, de tudo é nosso, nós que temos que fazer isso. E no momento ninguém tem esse aporte financeiro para poder fazer esse tipo de investimento.
Procede a informação que agora, mês de maio, já começa a demolir cabana ou não?
Dentro do cronograma dele, sim. Na última reunião...
O prazo seria março.
O prazo de começo da duplicação, porque assim, são dois projetos em separados, mas paralelos, que é a duplicação e a revitalização da orla com as cabanas.
A padronização das cabanas.
Foi feito um acordo nessa época de que iam começar a mexer na duplicação, em função do verão, é claro, em março, como já começou esse afunilamento dali das cabanas, derrubada de árvores, né? Dizem que eles têm a licença, mas as maritacas já estão sofrendo, isso é latente, a gente tem visto, inclusive árvores dentro de cabanas, coqueiros, amendoeiras. E na última reunião eles disseram que haveria, em maio agora, dentro do cronograma deles, quando eles iriam começar a fazer a derrubada das cabanas, para haver as construções. Mas volto a dizer, na época eles disseram que estavam em negociação com o SPU e com o Desembaía ou qualquer outro banco público. Mas de lá para cá, passados 6 meses, nós não fomos procurados, não temos nenhuma informação de que foi conseguido a autorização do SPU, porque sem autorização do SPU, inclusive eu frisei muito isso na reunião, que eles não poderiam mexer em qualquer cabana sem autorização do SPU. Existe um documento chamado RIP, que é Registro Imobiliário Patrimonial, que é fornecido pelo SPU. Inclusive, aqui quero frisar que tem cabana na Praia do Sul que tem essa autorização. Então, abre-se precedente para que haja uma regularização de todas as cabanas. Nós não somos invasores, nós temos cabanas de 40 anos, eu tenho 29 anos, como vó Heró, já existiu uma cabana anterior. Então, assim, nós pagamos imposto, nós pagamos alvará de funcionamento, então nós temos licença, temos autorização do município para funcionar, para trabalhar. A gente não é invasor, a gente quer o progresso, quer a melhora da praia, quer atender melhor os turistas locais e turistas circunvizinhos.
É preocupante, viu, Mário Santos e Jorge Saci, você é amigo ouvinte. Eu fico imaginando 500... famílias que vão sofrer. Qual a garantia trabalhista para essas pessoas? O pessoal não vai ficar desempregado, né? Vamos parar de trabalhar. É o garçom, é a cozinheira, é o guardador de carro, é o pessoal dos serviços gerais.
Fora os indiretos, justamente, que é a movimentação que nós temos. Você vai na feira, a gente como eu digo, a gente compra no comércio local.
Comércio local, o dinheiro fica aqui. E não tem garantia nenhuma da SPU.
Não temos garantia jurídica nenhuma de que vamos ter autorização para continuar funcionando na cabana.
Existe uma ação na justiça que aponta erros no projeto?
Sim, sim. Essa ação que nós ingressamos foi contratado um consultor técnico, um economista, um escritório de engenharia, onde foram vistos vários erros, que eu não tenho como citar aqui agora, em relação à obra que vai ser executada. É, como eu citei agora, não existe área de carga e descarga. Então, assim, a gente fala sobre cerveja, sobre linfa fossa, porque o projeto não contempla esgotamento sanitário, né? Carro do lixo, carro do gás, cerveja, como eu já citei, assim. Então você vê erros absurdos dentro do projeto.
É. Complicado. Jorge Saci, queria agradecer muito a Rádio Gabriela FM, em nome do nosso diretor Valderico Júnior, que inclusive tocou nesse assunto aqui durante a entrevista do nosso programa, que também não é contra o desenvolvimento, mas que tem que se fazer um negócio conversando com vocês. E é vocês que conhecem o dia a dia daquele fluxo. Prefeito Marão, a gente espera sensibilidade por parte do senhor, que é prefeito, né, da cidade de Ilhéus até 30 de dezembro de 2024. Os nossos vereadores, ontem mesmo eu conversava com o vereador Luna, ele sinalizava que iria comandar uma grande frente. Eu acho que a Câmara precisa abraçar isso. A ATIL, Associação de Turismo de Ilhéus, né? Toda parte do trade turístico, Mário Santos, tem que levantar essa bandeira. Não só os cabaneiros, né? A imprensa de Ilhéus também, a gente precisa defender esses empregos. E o diálogo, eu acho que sentar com vocês agora seria primordial, viu, Jorge Saci? Primordial.
Sim, com certeza, com certeza. Como a gente fala, qualquer projeto sem planejamento, sem participação dos atores principais, ele não vai adiante. Né?
Fica difícil.
A democracia prevalece, né?
Com certeza, senhor.
Com certeza.
Agradecer a sua presença, leve um abraço ao nosso amigo Wilson da Cabana Palmito. Em nome do Wilson, a gente abraça aí a todos os cabaneiros.
Eu que agradeço como presidente da associação para vocês terem dado essa oportunidade para a gente, nesse espaço tão importante, para a gente explicar à população o que é que está acontecendo. Como eu disse, assim, muita gente acha que o governo vai entregar tudo pronto. Não, a gente que vai ter que arcar com todas essas despesas.
Inclusive os espaços serão diminuídos, né?
Sim, sim.
Imagina o cara que
tamanho das cabanas.
Ficaria uma cozinha...
São três tamanhos, você falou aí, de três opções?
Na verdade, o que a gente percebe dentro do projeto, a gente não consegue, nem o arquiteto consegue... uma definição exata desse projeto, entendeu? Eu citei, usei um adjetivo, achei uma coisa, projeto meio que obscuro, porque você não consegue ver. O colega Wilson imprimiu o projeto, a gente viu que dentro do projeto, para mim, me desculpe o Bruno, mas assim, erro primário, o projeto, falta cinco cabanas dentro do projeto. Eu não consegui entender isso.
Agora, uma pergunta: vocês estão irmanados, unidos, os cabaneiros da Orla Sul de Ilhéus?
Sim, com certeza, está todo mundo no mesmo barco, ingressamos na justiça todo mundo junto, entendeu? Hoje a gente tem uma orla bem melhor, corto na carne, a gente já teve cabanas abandonadas e tudo mais. Hoje, se você vê, só tem uma cabana que está fechada. A última que tinha, a prefeitura demoliu porque tocou fogo, estava abandonada e tudo mais. Então, assim, nós temos cabanas top, nós temos tentamos buscar o melhor atendimento e queremos a melhora. Deixar isso bem claro, que a gente quer a melhora para o turismo de Ilhéus, que a gente sabe que a gente é um papel importante. As pessoas vêm, eu convivo diretamente com os clientes, ficam maravilhados com Ilhéus, né? Dos cruzeiros marítimos reclamam muito, infelizmente, de Salvador, e se encantam demais com Ilhéus, com nossa receptividade, com nosso acolhimento. Então, assim, a gente tem um papel muito fundamental no turismo.
Jorge Saci, obrigado pela sua participação. Bom dia, super semana, e nos mantém informado, viu?
Amém, muito obrigado. Registrar
a presença você, também do nosso amigo aqui.
Paulo da Soro Caseiro.
Paulo da Cabana Soro Caseiro ao vivo aí, de camisa vermelha. Você é do PT, Paulo? Um abraço, viu, Paulo?
São cabanas que fazem história, Verão e Léo.
É Soro Caseiro, Soro é Cabana Caseiro, Guarani, é Cabana Gabriela, Cabana Palmito.
Cabana Farol.
Farol.
É, nossa, um abraço.
Cabana Voeró.
Voeró também, né? Um abração para todos os cabaneiros. A gente segue com a Metralhadora da Informação. Perdeu essa entrevista? Tem a nossa live lá no Instagram, programa Tropa de Elite, e também no Facebook, além do nosso podcast. Seu repórter, venha com a notícia, porque essa informação lá de Olivença, a gente está preocupado. É, Olivença invadida por itabunenses, a turma que comanda essa guerra de facções, e tem deixado a nossa Olivença numa situação difícil nesse mapa do crime, nesse mapa da violência. E já tem Manuel Messias trazendo informações aqui do Tropa.
Inclusive essa notícia é preocupante, Scarpita, porque a polícia chegou chegando, essa informação chegando, dizendo que a companhia 69... O policial militar soldado José Carlos Ala Nascimento Júnior, juntamente com o soldado Luiz Mário, soldado Breno Climaco, eles foram até a região de Olivença, né, para averiguar a averiguação de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, fato ocorrido em um imóvel rural que fica na Praia do Siriba, região de Olivença. No local foi constatada a circunstância do fato, um animal tipo um cachorro anunciou a presença dos policiais. Logo em seguida, os suspeitos, ao avistarem a guarnição da polícia militar, empreenderam disparos de arma de fogo em direção aos militares, sendo repelida a injusta agressão, ao tempo que evadiram-se da abordagem para local incerto. E durante o patrulhamento no local, foi localizado um instrumento do crime, ou seja, duas balanças de precisão, quatro tabletes de maconha e ainda pesando, sabe quanto? 1,434 gramas, e estava num saco plástico, um tablete de quê? De cor branca. Isso aí, branca deve ser estrindes. Rapaz, uma pasta. 412 gramas.
Não é o K9 que chegou, não, né?
É um simulacro de arma de fogo, tipo fuzil, uma réplica. Rapaz, para armazenamento de drogas. Então, embalagens plásticas, tipo embalagem de geladinho, né? Sendo apresentado todo esse material à autoridade de plantão, delegado de plantão. E quem pagou o pato Escarpita foi um caseiro. A vingança dos traficantes, todos eles eram do bairro Teotônio Vilela, que estão agora lá no Siriba, em Olivença, coordenando o crime organizado, e a informação que a polícia passa, que os traficantes conseguiram fugir, mas que um caseiro na localidade e pagou o pato.
É o que foi assassinado, né?
Na região da cabeça, 10 disparos na região da cabeça. Eles imaginaram que o caseiro foi quem entregou a polícia.
O X9 da história.
E mataram o rapaz.
Lamentável essa situação. Mandar um abraço, vereador Augustão. Jorge Saci já sinalizou aqui, vai entrar em contato contigo. Aí sim, a gente convoca os representantes e precisa abraçar. E o prefeito tem que sentar e conversar. Urias também, colado ouvindo aqui o programa Tropa de Elite. Valeu, Urias, Porto Bahia, né? O nosso querido Macris também, ex-vereador da cidade de Ilhéus, também ligado com a gente. Um abraço. Vamos trazer então o Manuel Messias, tem giro regional, e daqui a pouquinho a gente volta até as 8, a Metralhadora da Informação. 7h31, vamos para Itabuna, né? Manuel Messias vem chegando em mais um giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Sou Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nado Plásticos, que está com grande promoção de tecido suede, pena amassado, veludinho, e varão para cortinas. Também tem piso moeda de 50 por 50, plástico bolha e covim, Nado Plásticos, a Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho. Vamos então trazer as notícias aqui de Itabuna. Morre o nosso companheiro de rádio Paulo Vicente. O dia de ontem, segunda-feira, dia do trabalhador, amanheceu com a notícia triste do falecimento do radialista Paulo Vicente. Locutor da Morena FM aqui em Itabuna, Paulo Vicente vinha lutando contra o câncer de pâncreas, mas infelizmente perdeu a batalha. Um ser humano formidável, educado, bom companheiro e excelente pai de família, deixa a esposa Raquel e os filhos Iva Belli e Paulo Zilton. O sepultamento aconteceu ontem mesmo à tarde no cemitério Campo Santo, aqui em nossa cidade. E daqui, os nossos sentimentos à família enlutada do nosso companheiro de rádio, Paulo Vicente. Que Deus o coloque em um bom lugar. Itabunense Ciro de Matos ganha prêmio literário Casa das Américas. O escritor baiano de Itabuna, Ciro de Matos, conquistou o prêmio Casa das Américas 2023. O reconhecimento foi alcançado com o livro Infância com Bicho e Pesadelo e Outras Histórias. Este é o principal prêmio da área literária da Casa das Américas, instituição internacional que tem sede em Havana, Cuba. Mutirão de mamografias retoma atendimentos nesta terça-feira. Os atendimentos do mutirão itinerante de mamografias para o rastreamento do câncer de mama em mulheres na faixa etária entre 49 e 69 anos de idade, residentes aqui em Itabuna, voltam a atender nesta terça-feira, dia 2, com mais 150 atendimentos. Os serviços da unidade móvel estarão disponíveis das 7 da manhã ao meio-dia e das 13 horas até as 18, até o dia 11 de maio. Meus amigos, no setor policial, 9 tablets de maconha são apreendidos. 9 tablets de maconha foram apreendidos pela polícia após denúncia. De acordo com a polícia, o material foi encontrado no bairro Lomanto durante a operação Garra de Arquimedes. As equipes localizaram um carro suspeito e tentaram fazer uma abordagem. Os criminosos começaram a fugir e arremessaram uma caixa pela janela do veículo. Dentro da caixa foram encontrados os 9 tablets de maconha. A polícia não conseguiu capturar os criminosos. Homicídios cresceram 81,82% no primeiro quadrimestre aqui em Itabuna. Neste primeiro quadrimestre, que corresponde de 1º de janeiro a 30 de abril, foram registrados 20 homicídios em Itabuna, um aumento de 81,82% se comparando ao ano de 2022, quando neste mesmo período havia ocorrido 11 execuções. Todas as 20 vítimas deste primeiro quadrimestre de 2023 aqui em Itabuna foram homens, entre eles uma adolescente. A Vila de Mutuns foi o local mais violento, com 4 crimes. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com excelente promoção de tecido do suede, amassado, veludinho e varão para cortinas. Nado Plásticos, aí em Deus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela!
Tamo de volta.
A metralhadora da informação.
Tá na hora! 7h46, hein? Oferecimento todo especial para Moldados Guanabara, pomada especialista, supermercados, Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, Al Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. Olha, a Defesa Civil Nacional aprovou o repasse de 3,9 milhões para assistência humanitária nos municípios de Santa Cruz de Cabrália e aqui Ilhéus, municípios atingidos por chuvas intensas no último feriado de Tiradentes. O maior valor, 2,32 milhões, gente. Ó, 2.320.000 reais, né? Ó, dinheirinho bom, né? Foi aprovado para Santa Cruz de Cabrália, que teve mais de 5 mil pessoas atingidas pelas chuvas.
entre desalojados e desabrigados. Ilhéus, a nossa Ilhéus, terá um repasse de 1,59, ou seja, 1.590.000 reais. De acordo com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, os valores serão repassados em breve. A pasta a qual a Defesa Civil Nacional é subordinada explica que o montante para cada município leva em consideração os valores solicitados pelas prefeituras nos planos de trabalho enviados ao Ministério. No último sábado, três integrantes do Grupo de Apoio e Desastres chegaram aqui na nossa Bahia para dar apoio à Defesa Civil dos municípios e das prefeituras, né? Ilhéus, Santa Cruz de Cabralha, ali coladinho com Porto Seguro. É complicado, viu, seu repórter Marinho Santos. E você, amigo, cadê o Marinho Santos? É a caô, né? Diga para mim aí, rapaz. Tá tomando chocolate quente ainda com o Jorge Saci, é? Bora, seu repórter! Chegando, teve afogamento lá no Rio Almada, o rio lá em Juerana, e a gente precisa saber essa informação. Bora, seu repórter! Alô, Marinho Santos, eu preciso saber dessa informação e tá todo mundo querendo saber a informação do afogamento, Juerana, Joia do Atlântico, né? Juerana, mais lá na frente, Joia do Atlântico, venha com a notícia, venha com a informação, meu amigo, minha amiga aí de casa que quer saber, e ele traz tudo, o repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santos!
A hora certa, seu Escarpita, olha pelo meu que eu olho pelo seu.
São 7h49.
7h49 na cidade mais linda do interior da Bahia. Você tá com Juerana na cabeça porque você tá lembrando de quem? De Cipa? É? Tá com saudade de Cipa? Olha, Escarpita, tudo aconteceu ontem, um jovem de 20 anos... Ele se afogou no rio Almada, lá no Joia do Atlântico, ali próximo do clube do Joia do Atlântico, onde fica meu amigo mineiro. Ainda esse jovem não tinha a identidade revelada no primeiro momento. Ilo Matheus da Rocha Dias, 20 anos, ele continua desaparecido, segundo informações. Os bombeiros irão reiniciar as buscas na manhã de hoje. A família, inclusive, já divulgou um contato, caso alguém tenha notícias, 739-8825-6575. Então aí, o jovem Ilo Matheus da Rocha Dias, da região ali, do clube do Joia do Atlântico, Rio Almada, e os bombeiros foram acionados, realizou buscas no local, mas... As buscas encerrou durante a noite e serão retomadas na manhã de hoje, por certo. E ainda o corpo não foi localizado, não foi encontrado. Então tá aí, seu capita.
Vamos tentar atualizar essa informação. Nós temos ainda 10 minutos de programa para ver se alguém lá informa se já foi esse corpo encontrado ou não.
Até ontem as buscas, entendeu?
Justamente.
E reiniciando hoje, chovendo, mais dificulta mais ainda para os bombeiros.
Com certeza, com certeza. A equipe de Corpo de Bombeiros de Ilhéus aí, vamos tentar atualizar essa informação. Última passadinha no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Primeira rodada com mais áudios e depois a gente passa mandando um alô pra galera que tá aqui curtindo o nosso programa. Vamos lá então, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Maria Santa, Robertinho Escarpita, aqui é a Gisele, moradora da Vila Freitas, Avenida Esperança, aqui próximo à UPA. Venho aqui denunciar o péssimo atendimento de um médico, a falta de competência de um médico plantonista de ontem, dia 1º, na UPA, aqui da Avenida Esperança. Resumindo, fui buscar atendimento e saí sem atendimento. Precisa o órgão de saúde responsável fiscalizar o que está acontecendo aqui na UPA da Avenida Esperança.
Bom
dia, tropa de elite. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho.
Bom dia!
Robertinho, vai falar com o Miguel aí. Que é pra ele me ligar, porque ele me ligou, eu atendi, não atendi, pensando que era outro número, que eu conheço o número dele agora.
Ai,
tá
ai,
bom? Que fala ele que tá pegando no meu celular também. Que é pra ele me ligar.
Fez lembrar o Zé Tiro Seco. Bom dia, rapaz.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Escapita. Aqui é Zélio, São José.
Rapaz, esses carros da Via Meta, rapaz, tudo quebrando, rapaz. Essas empresas não consertam esses carros, não. Aqui na minha porta tem um carro da Ribeira chapado de gente. Quebrou aqui na minha porta. Aqui quase pega fogo aqui na minha porta. Bom dia, fica com Deus.
Valeu, Zélio, um abraço pra você.
Bom dia, Scarpita, Marinho Santos e ouvinte inteligente, Gabriela. Programa Tropa de Elite, a metralhadora do sucesso. Marinho Santos, Carlita, fim de semana no Uruçuca marcado com festas e também um pouco de tristeza. Tivemos aí na sexta-feira o sexto encontro demarquiano, recebemos aí grandes demarquianos do passado, do presente, uma grande festa no Uruçuca. Na sexta-feira teve festa aí na porta do Bar da Bolinha, com a presença dos estudantes da EMARC, também de Uruçuca. Foi uma festa linda. Também no sábado aconteceu essa festa, um encontro na maçonaria marcante aí com a presença dos estudantes. Tivemos também a tristeza em Uruçuca no sábado com o falecimento do nosso amigo Ronaldo Arcolo, irmão do grande Golinho. Realmente a cidade ficou triste com a partida desse ente querido, o grande Ronaldo. Mas a vida que segue. Também no domingo, Uruçuca teve uma festinha boa aqui na praça. Um grande samba, a festa também
samba.
Marcante.
Bom
fim de semana,
samba,
amigo. Muito alegre, também triste com isso aí. Mas é a vida que segue, amigos.
Com
Mario
certeza.
Santos, Escarapita. Segue a audiência esmagadora no horário de Uruçuca, Jorge Sena Gomes, voltando aos estúdios Gabriel FM. Um abraço, amigo!
É, figuraça, né, seu repórter? O Bolinho, o Jorge Sena. Jorge, você me faz lembrar aquela, até aquele nosso amigo lá de Itajuípe. Como é o nome dele? Que narra.
Jorge Caetano.
Jorge Caetano.
Jorge Caetano.
Ai, são 7h55, gente. Paulo José cochilou demais. Eu acho que curtiu festa esse final de semana. Acabou não dando tempo, né, da participação aqui no nosso programa. Mas amanhã o time está completo. Nossos correspondentes: Matheus Santos, Nath Almeida, Denildo Braga. Tem o Paulo José e o Manuel Messias. A gente se encontra então amanhã bem cedinho, a partir das 6, aqui na Metralhadora da Informação. Vamos pedir adeus, né, seu repórter? Tempo segure, porque a previsão e o alerta que foi emitido pela Defesa Civil de Ilhéus, emitindo esse novo alerta de chuvas até amanhã, quarta-feira, dia 3. E a previsão aponta em 55 milímetros de água. Então é um volume, né, consideravelmente preocupante. Mais uma vez, repetindo o telefone, em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil de Ilhéus através do número 739-7400-7521. Vamos repetir aí? 73 é o DDD da área, 974007521. Dá tempo de chamar o homem, rapaz. Vamos lá, vamos trazer ele ou não vai? Vai vender a cangalha? Onde tá todo mundo querendo saber? O Marinho Santos vai vender a cangalha ou não, Escarpita?
É, mandando um abraço pra Telmar. Telmar é lá do Cine Santa Clara, amigo do meu amigo, mamigo, vereador, 5 mandatos em Quaraci. Acabou, Scarpe! Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo ladeira agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fiz. Fui! Vem comigo, seu Robertinho Escarpita!
Um show de rádio pra você!
Olha essa carona, agradecendo a sua audiência e a sua paciência. A gente se encontra bem cedinho a partir das 6 aqui na Gabi com mais uma edição do Tropa de Elite. Oferecimento todo especial para Pré-Moldados Guanabara, Pomada Especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doce, Jau Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. E aí, Renatinho Bad Boy, na Supermanhã da Gabi, bom dia!
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.